Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano.
Eu sou Fernanda Soares.
E hoje a gente vai aproveitar a estreia do filme Happiest Season, ou famigerado filme LGBT de Natal da Kristen Stewart, para não só discutir um pouco sobre o filme com spoilers, tá? Muito importante avisar, já vamos avisar desde já, vai ter spoilers do filme nesse episódio, porque a gente quer comentar as coisas que acontecem pra gente poder fazer uma discussão a partir dele. Mas a gente também vai falar do fato de como precisou chegar em 2020 pra indústria perceber que os LGBTs também comemoram o Natal, olha só.
Amiga, você comemora Natal?
Eu comemoro, e você?
Ah, eu também, desde que eu nasci, no caso.
Que coisa, né, amiga? Olha só.
Coisa louca.
Bom, mas você quer contar pras pessoas que filme é esse? De onde surgiu? O que que tá acontecendo?
Vou falar que filme é esse. Como a Carol já disse, o nome do filme é Happy Season. O título em português é Alguém Avisa, que é um título bem ruim. Mas assim, né, as pessoas têm mania de fazer traduções ruins. Mas se bem que Alguém Avisa é tipo, alguém avisa que esse filme não é tão bom quanto ele... Mentira, tô dando spoiler do nosso próprio episódio, né? Mas tudo bem. E é um filme de 2020, dirigido e co-escrito pela Cleo Duval, que é atriz e inclusive fez aquele filme que a gente ama, But I'm a Cheerleader, Nunca Fui Santa, que é maravilhoso. E ela fez vários filmes dos anos 90 e 2000, incluindo Garota Interrompida, que a Carol ama. Bom, o filme é da Hulu, que é aquele streaming que não vai vir pro Brasil nunca. Inclusive, quando eu morava nos Estados Unidos, era o único que eu assinava, porque ele é maravilhoso. Mas vai chegar aqui no Brasil para os serviços on demand, como Apple TV, Google Play, Loki... Existe Microsoft Filmes, não sabia. Now, Oi Play, enfim, todos esses daí que você conhece a partir do dia 16 de dezembro. Então, se você tá ouvindo esse podcast após o dia 16 de dezembro, então corre pra poder assistir o filme pra você não levar um spoiler na sua cara antes de estar preparada. Ou então, se você confia na minha opinião, pode ouvir esses spoilers que aí você vai ficar menos brava.
Eu amo. Só pra deixar claro que vai vir nos serviços on demand pra compra e aluguel. Então não vai ser tipo Netflix, né? Se você assina o Loki, porque, por exemplo, o Loki é um serviço que a gente pode assinar e às vezes a gente tem alguns filmes de graça e tal. Vai ser só pra aluguel e compra. Então você não precisa assinar nenhum serviço. Você entra lá, assina, top, mara, beleza. Bom, e sobre o que é este filme? Vamos lá. A gente tem duas personagens, a Abby, vivida pela Kristen Stewart, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, e a Harper, que é a Mackenzie Davis, e elas são um casal de mulheres, olha só. E elas namoram há bastante tempo, os pais da Abby morreram, então ela passa o Natal sozinha, né? Porque ela é órfã, agora ela ficou órfã, então ela passa o Natal sozinha. E então é uma época de muita solidão pra esta moça. E aí, num passeio lá que elas estão fazendo de Natal, sei lá, a Harper chama ela pra ir passar o Natal com a família. Olha só, tudo parece bom, até aí tudo bem. Só que no carro dá ruim. Por quê? O que que acontece? A caminho da casa dos pais da Harper, ela conta pra Abby que, na real, ela não saiu do armário pros pais dela. E os pais dela acham que ela tá levando uma amiga e que elas são duas amigas que moram juntas. Desde já, vou fazer um comentário. Muito filha da puta, porque você não pode contar isso quando você tá quase chegando, meu amor. Você tinha que avisar antes, que aí a menina falava, tá, então eu nem vou. Ou ela tomava uma outra decisão. Mas tudo bem.
Com certeza. E fora que, assim, ela chama a menina pra ir passar o Natal com ela numa noite, que elas estão muito emocionadas.
Se beijam horrores.
A Harper gosta, ela gosta muito de Natal, e a Abby é meio en passant, né? Porque afinal não tem mais pai, mãe, não tem quem comemorar, e ela quer convencer a Abby
de que o Natal é mara.
Exatamente. E aí ela pede. No dia seguinte, quando ela acorda, ela já acorda com aquela cara de arrependida. Com aquela cara de tipo, que merda que eu fiz. E ela espera um dia inteiro, elas entram no carro, elas começam a dirigir.
Ela faz a mala.
Ela faz a mala, ela pensa tudo, ela tenta disfarçar algumas vezes. Ai, você não precisa ir, se você não quiser. E a Abby fala, se é importante pra você, eu vou. Eu quero conhecer sua família. E ela se coloca no momento de, tipo, tô fazendo isso por você. E aí a menina vai lá e solta essa no carro. E assim, e daí essa menina só vai daí pra baixo.
O nível só... Daqui pra trás é só pra frente. É, ao contrário, né? Daqui pra frente é só pra trás. Bom, eu queria também só fazer um comentário que o filme tem duas atrizes que eu gosto muito. Uma delas é a Alison Brie, que faz Glow, que é uma atriz maravilhosa. Nossa, e ela tá muito engraçada nesse filme, perfeito. E a Aubrey Plaza, que também é maravilhosa, uma atriz incrível, e fez um filme que eu amo, que tem na Netflix, que eu já vou aqui indicar uma coisa extra, que chama Ingrid Goes West. É muito bom.
Gente, a Aubrey Plaza é uma das melhores atrizes de comédia que existem na atualidade. Ela é muito engraçada, ela é muito boa.
Ela é muito... Tipo, ela tem uma cara meio passada, assim. E aí você, tipo, ela não faz graça. Ela é engraçada, tipo, ela é engraçada, sabe? Ela é perfeita.
Às vezes é só cortar pra cara dela que você já dá risada, é ótimo.
É, exatamente. Mas acho que antes da gente discutir mesmo as nossas opiniões e dar uma esmiuçada, eu acho legal a gente... falar uma coisa que, tipo, é o primeiro filme LGBT de Natal que eu ouvi falar na minha vida. E eu acho que isso é um absurdo, isso, porque demorou muito tempo pra galera da indústria perceber, ai, talvez os LGBTs comemorem o Natal. Mas, obviamente, esse comentário que eu tô fazendo é extremamente irônico, porque eles sabem que os LGBTs comemoram o Natal, mas a gente tá numa onda de representatividade instantânea, que a gente já criticou aqui várias vezes, por isso que tem vários personagens LGBTs mal introduzidos, vários personagens racializados mal introduzidos. Você vê lá um grupo de pessoas, um bando de menina magra e uma menina gorda, e assim, ou você é magra ou você é gorda, não tem nenhum outro tipo de corpo, e aí eles acharam que seria o timing perfeito pra fazer um filme desse. Até aí eu concordo, realmente era um bom timing pra fazer esse filme. Mas, como a gente já falou, tem muitas problemáticas. E aí a gente vai aqui se basear numa entrevista da UOL com as atrizes e a diretora desse filme, que pontuaram algumas coisas bem importantes que vão pautar a nossa discussão aqui.
Bom, pra quem não sabe, a Kristen Stewart, ela é abertamente bissexual. E ela ficou pasma, assim como a gente, né? Por ter demorado tanto tempo para um grande estúdio produzir um filme desse tipo. E, segundo ela, entre aspas aqui, teria adorado crescer com um filme como esse. Mas o fato de que tenho 30 anos e estou nele, sinto-me muito sortuda de estar no primeiro filme. Mas também estou perplexa de que seja o primeiro.
Sensata, né? Concordo muito.
Ela é maravilhosa, né?
Maravilhosa, né? Erra pouco. É... E a Clea Duval, que é diretora e co-roteirista, ela disse que sentiu que havia uma lacuna de filmes LGBTs com um toque mais leve no mercado. Guardem muito bem essa parte da entrevista. E ela diz: não acho que sempre tenha que ser uma história pesada. Merecemos romances grandes, brilhantes, ousados, no qual se pode ter um final feliz.
Concordo com o final feliz. Concordo demais. E o Daniel Levy, que ficou conhecido pelo papel que ganhou todos os prêmios no Emmy esse ano, de Schitt's Creek, ele faz o melhor amigo gay da Abby. Ele disse que mais histórias como Happiest Season precisam ser contadas. O fato de estarmos em 2020, eu acho que esse é o primeiro filme de um estúdio que retrata duas mulheres que se apaixonam durante as festas de final de ano. É meio chocante. Assim, elas não se apaixonaram durante o Natal, né? Era um relacionamento estabelecido, que funcionava bem e que foi estragado por uma festa de Natal.
Exatamente. Acho que o comentário do Daniel é o único que eu não concordo muito. Mas eu concordo que é o primeiro filme de um grande estúdio que realmente se propôs a discutir esse assunto.
Sim, sim, sim.
E aí, legal, concordo com tudo. Porém, levando tudo isso em consideração, Fernanda, este momento é seu. Eu tinha falado antes que tinha acontecido um fator que a gente ama quando acontece, que é quando uma ama e a outra odeia. Geralmente, a Fernanda odeia e eu amo, geralmente.
Para com isso, que eles vão achar que eu sou uma hater.
Amiga, você não é hater. Você tem um gosto mais, como é que eu posso dizer, rebuscado que o meu. Essa é a grande verdade. Eu gosto de várias coisas ruins. Só que, na verdade, a gente tava aqui conversando e a gente meio que tem a mesma opinião, né, amiga?
Sim, eu acho que sim. E eu também quero deixar claro que não é que eu odiei, que eu acho ele um filme horroroso, etc e tal. Eu só acho que... Bom, acho que vocês vão entender quando eu começar a explicar os pontos negativos. E eu acho que tem mais a ver com como ele foi vendido e com como que ele foi marketado e como que a gente se sente, né? Porque é isso. Eu acho que dependendo da experiência que você tem enquanto LGBT, esse filme acaba sendo muito mais pesado do que ele se propõe, né? Porque até a diretora falou na entrevista sobre a necessidade da gente ter filmes com personagens e histórias mais leves no mercado, e eu concordo super com ela. Inclusive, um dos meus filmes favoritos, que eu tenho indicado para todo mundo no último ano, é Fora de Série, que é um filme com uma personagem LGBT, o papel principal, é um filme leve, adolescente, maravilhoso. E eu acho que mais filmes como esse precisam estar no mercado. É, mas, embora Happy Season esteja ali disfarçado como uma comédia, né? Uma comédia romântica, os personagens são quase caricatos e tem vários recursos que eles usam de roteiro e de gravação mesmo, que fazem a gente dar risada, né? Tipo, tem uma cena que a Harper acaba dormindo no quarto com a Abby na casa dos pais, que não sabem que ela é uma mulher LGBT, que a gente não sabe direito se ela é bissexual ou se ela é sapatona, né? É, mas ela acorda ali com a mãe batendo na porta, ela tá pelada, ela tem que levantar rápido porque a porta não tem tranca, básico de filme de comédia, né? Tem a porta que precisaria estar trancada, não tem
tranca. Não, e é uma desculpa muito ridícula, muito ridícula.
E aí ela tem que se esconder atrás da porta pros sobrinhos dela não verem que ela, e a mãe dela não vê, e aí fica aquele momento de tensão, e é aquele momento que todo mundo da casa decide entrar no quarto, meio que sem permissão, um dia de manhã. Isso é engraçado, essa situação por si só. Imagina, mesmo se não fosse um casal LGBT, se fosse um menino e uma menina que os pais são conservadores e colocavam em quartos separados para dormir, e aí a pessoa vai lá e foge de manhã cedo e aparece lá. Isso seria uma cena engraçada, independente do casal. Mas...
É, até se fosse... aquele típico fanfiqueira, sim, né? Que um grupo de amigos vai viajar e aí dois se pegam escondido e aí tem que, tipo... a situação em si é muito boa.
Sim, sim. Mas o grande problema que eu tenho com esse filme é que se você tira esses elementos de roteiro e essas situações mais leves que acontecem em volta da história principal, a parte LGBT da história é extremamente violenta pra mim. Porque... pra mim, você pedir pra alguém voltar pra dentro do armário é tão violento quanto tirar alguém do armário à força. E essas duas coisas acontecem no filme.
Exatamente.
Né? A gente tem tanto a Harper pedindo pra Abby, entra dentro desse armário aí, porque eu não tô pronta pra falar pros meus pais, e finge que você é minha amiga hétero órfã.
Uhum.
A gente tem a irmã da Harper, que tem uma competição entre as duas ali rolando pela atenção do pai, descobrindo que ela namora com a Abby, e usando isso pra expor ela numa festa lotada, que acho que isso que é o maior pesadelo de todo mundo, né? Quando você tá dentro do armário, seu maior pesadelo é que alguém te exponha na frente de pessoas que você gosta. E aí você pensar nisso, que é num Natal, com várias pessoas importantes pro seu pai, pra sua mãe, ser exposta ali, isso é um pesadelo. Então, pra mim, vender isso como, é um filme mais leve sobre LGBTs no Natal. Não, é um filme pesado pra caralho, se você pensa por essa perspectiva, né? E eu acho que... Não sei se você concorda, Carol.
Não, eu concordo. Concordo muito com o que você tá falando. Eu acho que... Eu quero aproveitar esse momento pra dizer que a minha opinião sobre esse filme é extremamente contraditória, tá? Mas é assim que é bom. É isso que a arte faz com a gente. Mas... E assim, é complicado. Por que a minha opinião é contraditória? Porque eu acho a Harper uma grande de uma cuzona. Eu acho ela uma cuzona. Porém, eu entendo o lado dela. Por isso que a minha opinião é contraditória. A construção de família da Harper é muito boa. Essa construção que existe, que não é só uma família tradicional. É uma família tradicional com um homem branco cis concorrendo a um cargo de... como se fosse prefeito. Não é exatamente isso, que os negócios deles são esquisitos. Mas é como se fosse isso, que precisa do apoio das filhas pra estar lá em palestras, em jantares, em festas, em questões. E é uma família que compete muito pelo amor dos pais. Elas têm uma outra irmã, que pra mim é muito estereotipada, assim, até chega a me irritar um pouco, tipo, não fica engraçado de tão estereotipado que é. E as três irmãs lutam com um afinco muito grande pela atenção e pelo amor dos pais. Então, essa construção de base da Harper é muito boa, faz muito sentido, faz eu compreender a Harper. Porém, não é porque eu compreendo a Harper que eu acho que as atitudes dela são corretas, porque ela tá pedindo justamente isso que você falou. Ao mesmo tempo que a Abby não deveria pressionar a Harper pra ela sair do armário, a Harper não deveria pressionar a Abby pra ela fingir ser quem ela não é. Porque ela tem tanta vergonha disso que ela não deixa nem a Abby falar que ela é sapatão. Ela pode chegar e falar, ó, eu sou lésbica e é isso, entendeu? E pode ser amiga dela, depois elas resolvem. Já seria horrível por si só.
Sim.
Mas seria um pouco menos pior. Então é isso, tipo, que eu meio que acho dela. E até vou dar uma opinião contraditória aqui novamente. Eu acho o final do filme extremamente fofo.
Ah, não.
Que existe uma aceitação da família ali. Porém, eu acho a Harper tão cuzona que ela devia terminar sozinha, entendeu? E complementando o comentário de Clea Duval, eu acho que assim como qualquer outro casal, nem todo casal LGBT tem que terminar junto, entendeu? Se as meninas hétero lá, eu acho muito da hora quando um filme termina a menina sozinha. Um casal LGBT também pode acontecer, gente. Também pode dar ruim. Não é porque são duas mulheres que o relacionamento vai ser perfeito e, enfim, né? Então, da Harper é isso que eu acho.
Acho que uma coisa que você falando agora, que nem tinha colocado no roteiro, eu acho que filmes hétero com a narrativa de final perfeito, onde as duas são felizes para sempre, a gente viu vários. E aí, mais recentemente, a gente começou a ver filmes que são comédias românticas, que são mais leves, onde as pessoas terminam separadas, né? Mas foi uma desconstrução. A gente precisou de ter muitos e viveram felizes para sempre e deu tudo certinho pra gente começar a ter uns filmes mais real.
Uhum.
Pensando que esse é o primeiro filme que é LGBT, que tem um casal LGBT no protagonismo, pra mim faz sentido elas terem terminado juntas por causa disso, entendeu? Porque
Sim. Eu
acho que é isso. A gente é carente também de finais felizes nesse sentido de, tipo, bonitinho. Mas acho que o meu problema com a Harper começa quando ela... É isso, quando eu tava assistindo o filme, eu assisti com a minha namorada. E aí foi muito engraçado que a gente teve a mesma reação, né? Então, quando ela tava no carro, falando pra Abby, olha, eu não saí do armário e os meus pais não sabem que eu sou gay, eles falam, né? Que eu namoro uma mulher, imediatamente a gente começou a gritar com a televisão. Kristen, sai daí, você não merece isso, vai dar merda, vai dar muita merda, não acredito. Alguém tira a Kristen daí, né? E a gente ficou assim, com essa tensão o tempo inteiro, porque vai dar merda. Quando essas coisas acontecem, vai dar merda. Eu já tive numa situação onde eu tive que me enfiar dentro do armário por causa da pessoa com que eu estava. E dá merda, gente. Não tem jeito de não dar merda. É uma coisa que fica no relacionamento. E aí, pra mim, fica um pouco mais difícil de acreditar nesse final feliz, né? Porque se eu fosse a Abby, por mais que eu talvez perdoasse a Harper no final e tal, é uma mágoa e foi uma violência tão grande, porque o filme... Não é só o fato dela ter enfiado a menina dentro do armário de novo.
Ela fica saindo com o ex dela, com aquele boy hétero escroto. Feio, ele ainda é feio, ele não é nem bonito.
Ela enfiou a menina lá dentro e esqueceu ela dentro do armário. E achou,
e maltratou ela, entendeu? Ela podia ter levado, feito... Já estaria tudo errado, tá? Não tô falando que estaria ok, mas Sim. Ela podia ter feito tudo isso e tratado bem a namorada dela. Porque eu acho que tratar bem a pessoa com quem você namora é o mínimo.
É o mínimo, é o mínimo.
Entendeu?
E aí teve alguns momentos que eu fiquei tensa, porque eu já tava tensa com essa escolha de que escolheram contar a história de uma pessoa, de um casal, onde uma tá enfiando a outra dentro do armário porque ela tem vergonha de se assumir. Esse é o plot do filme, né? Já fiquei tensa com esse plot. Aí depois eu fiquei mais tensa ainda, porque aí introduziram a personagem da Aubrey Plaza, que é uma ex-namorada da Harper, que ninguém sabe, porque, né?
Do colegial, né?
Provavelmente o primeiro amor da Harper, né? A primeira pessoa que ela se apaixonou e tal. E aí o que acontece, e aí o que eu achei, o que me surpreendeu positivamente, é que durante um tempo eu fiquei com medo deles colocarem a Abby, tão filha da puta quanto a Harper, pegando a ex da Harper pra criar mais conflito ali no rolê. Mas aí não colocaram isso e criaram uma relação interessante de companheirismo e até de rede de apoio entre as ex-namoradas e atual namorada da Harper, que passaram pela mesma situação e que estão ali se ajudando, porque a personagem da Aubrey Plaza sabia o quanto era merda a situação de estar dentro do armário, estando num relacionamento.
Com a Harper, que é uma cuzona com todo mundo, com aparentemente.
Exatamente. Então, eu achei muito legal isso. E aí, a outra coisa que eu achei interessante e positiva foi a amizade do personagem do Daniel Levy, que vai ao resgate da Abby, né? Ele fica meio que falando no telefone, meio checando com ela o que tava acontecendo, o que que não tava acontecendo, até que chega um momento que ele simplesmente aparece na casa. Estou aqui pra te tirar daqui, e é isso que ele fala.
Essa cena é muito boa.
Eu vim te resgatar, porque você, né, é o que a gente queria que ele tivesse feito lá a primeira vez que ela ligou, né? Mas ele demorou um pouquinho, mas foi. É, homem. Vai vir devagarzinho. Mas eu achei positivo, assim. Mas é isso. O resto do filme, o relacionamento em si, que é o que a parte LGBT e que eles venderam no trailer como um casal apaixonado, é a parte mais problemática do filme, né?
É, e aí, acho que quando entra o personagem do Daniel, a gente entra em dois pontos muito importantes. Eu acho que o primeiro é que, só pra vocês entenderem, depois que acontece tudo isso, tem essa exposição e tal. E aí ele vai ao resgate dela. E aí ela fica extremamente abalada, com razão. E ele dá um discurso muito lindo pra ela, que na minha opinião estava faltando esse tipo de discurso em filmes LGBT. Eu sinto isso na pele, eu acho, na comunidade, não sei como é pra Fê. Mas as pessoas têm na cabeça delas de que a vivência de todo mundo é igual, de que o pai de todo mundo é legal, de que a família de todo mundo é legal, e que você tem que contar sim, você tem que bancar quem você é. E as coisas não são bem assim, porque cada um vem de um lugar diferente. Por isso que eu disse que eu acho a construção de família, de base da Harper, muito boa. E aí o Daniel chega, né, o personagem dele, que eu não me lembro o nome agora, chega e fala isso pra ela. Ele fala assim, ah, o que os seus pais fizeram quando você contou que você era lésbica? E aí ela conta e tal, tananã, que é lindo, ela fala que eles apoiaram. Ele fala, então, o meu pai me expulsou de casa. Você não pode esperar que os pais da Harper façam por ela o mesmo que seus pais fizeram por você. Lindo, nesse momento já te entreguei pra Deus, tava chorando horrores. Muito lindo quando isso acontece, porque é um ponto muito, muito importante de ser discutido. Aí vem uma problemática, por quê? Que foi aí o ponto onde eu achei que o filme ia ser corajoso o suficiente de fazer elas terminarem separadas. Porque a Abby fala, eu entendo, mas eu não quero ficar com alguém que não queira ficar comigo. E aí eu falei, beleza, ela vai terminar sozinha. Not! Mas, e aí a gente entra num outro ponto que é a heteronormatividade dentro do relacionamento LGBT. Isso realmente me incomodou desde o segundo um.
Uhum.
Porque quando ela decide que ela vai pro... E assim, gente, eu não tenho questão nenhuma. Eu acho que se você é um casal LGBT e você quer casar dentro das normas da heteronormatividade, você é livre pra você fazer o que você quiser dentro do seu relacionamento. O ponto é que, além deles colocarem esse relacionamento com problemas, né, essa questão LGBT problemática dentro do filme, eles ainda colocam um desejo extremamente heteronormativo na Abby, que é a personagem que é fora do armário, que é a personagem que tá ali bancando quem ela é, porque ela quer pedir a namorada dela em casamento. Lindo, acho lindo, adoraria ir no casamento delas. Mas é muito problemático, ela fica tentando encaixar o relacionamento dela na heteronormatividade o tempo todo, e depois fica brava que a outra menina tá dentro da heteronormatividade, entendeu? Aí não dá, meu, fica difícil.
Não, e mais problemático ainda é que, além dela querer pedir ela, né, vou lá no Natal, é o presente, vou pedir ela em casamento, tem aquele anel gigante desses filmes, né, com aquela pedra que, né, enfim... Ela ainda fala que quer pedir a bênção do pai antes de pedir ela em casamento. Ou seja, ela quer fazer o basicão do patriarcado de pedir autorização pro macho pra pedir, oh, será que eu posso pedir sua filha em casamento? Você me dá a benção?
Difícil, né? O amigo até comenta, ele fala assim, nossa, parabéns pra você, hoje você super combateu o patriarcado. Aí eu fiquei tipo, kkk. Ainda bem que a roteirista sabe que é isso, é ruim.
Mas aí uma coisa que eu, refletindo depois, né, é que eu acho que seria demais da gente esperar de um filme blockbuster hollywoodiano, teoricamente, tentar quebrar esse estereótipo de família e heteronormatividade, né? Porque eles vendem a vida perfeita como sendo uma vida em casal, com uma família estabelecida e tudo mais. Sempre venderam isso. E aí você ter um casal LGBT já quebra um pouquinho com esse... né, com esse estereótipo. Então, pedir para que um filme desse, quebre com todos esses estereótipos de que o que, que é uma família, o que, que é, né? Eu acho que seria demais. Então, o máximo que eles conseguiram colocar foi o personagem do Daniel falando: ai, querida, tá brigando com o patriarcado super hoje, né?
Não, total. Tanto que, de novo, a minha crítica não é o fato da gente encaixar alguns relacionamentos na heteronormatividade. Cada um é dono do seu próprio relacionamento. Mas eu acho que é isso. Tipo, a gente percebe a questão da mão dos grandes estúdios quando a gente vê que não existe tanta liberdade assim. E eu não tenho certeza dessa informação, mas eu arrisco dizer que poderia ser que isso não tivesse no roteiro e tenha que entrar para que o filme possa ser vendido, né? A gente tá falando da Hulu. Vocês sabem quem é a dona da Hulu? A dona Disney. Então, assim, sabemos muito bem como as coisas funcionam.
Mas tem uma outra coisa que não tem nada a ver com LGBT, que eu achei super positivo e que eu queria que tivesse sido mais explorado desse filme, que é o fato de que a irmã da Harper também tá ali competindo pela atenção, pelo amor do pai, não sei o que. Ela é casada, tem dois filhos. E aí mostra no final do filme, quando ela expõe a irmã, que, na verdade, ela tá expondo porque ela tá com medo da irmã expor que ela tá separada do marido. E ela tem muita vergonha de estar separada do marido. Então, eles fingem ali estar num relacionamento e continuam casados no papel pra poder agradar esse pai, esse macho aí, que, teoricamente, é a perfeição, né, na face da Terra. E aí, as crianças, desde o início do filme, são esquisitíssimas. Não tem carinho, não tem amor, não tem nada. São crianças estranhas, escrotas, que, inclusive, fazem, colocam uma joia dentro da bolsa da Abby, quando eles estão no shopping. E aí ela era quase presa, tendo roubado aquele rolê. E aí, escrota da Harper, nem acredita que ela não foi ela que roubou a bagaça, enfim. E aí o que eu achei positivo é que tem aquele final clássico, né? Que tem a noite de Natal, e aí aparece, tipo, um ano depois. O que, que aconteceu? Vai aparecendo umas fotinhas e não sei o quê. E aí, um ano depois,
no Instagram da mãe dela, é muito bom.
E aí, um ano depois, estão todos eles reunidos novamente na mesma cidade pequena para poder comemorar o Natal. E aí você vê as crianças felizes com a mãe separada do marido, porque ela estava infeliz. Isso eu achei positivo, né? Porque eu acho que sempre que a gente vê alguma história de casais separados, a gente vê muito esse rolê das crianças ficarem muito chateadas porque os pais separaram e tal. E aí mostra exatamente o contrário, né? Finalmente as crianças sendo crianças depois que os pais se separam. Achei positivo.
Gostei também. Inclusive, não é porque eu sou fã da Alison Brie, mas ela é uma das melhores personagens desse filme e ela é muito boa. E eu acho, como eu já tinha dito antes, eu acho o final do filme muito fofo. Apesar de tudo isso que a gente tá falando. O pai dela abre mão de um negócio lá, de uma pessoa. Gente, não dá pra entender direito, porque eu não entendo de política americana. Então, eu não sei exatamente o que ele faz.
Vou explicar. O pai tá em pré-campanha pra ser meio que prefeito. E pra isso, ele precisa de doador. Porque nos Estados Unidos não tem fundo eleitoral que nem tem aqui. Então, pra você se candidatar pra qualquer lugar, você precisa de dinheiro. E pra ter dinheiro, você precisa que pessoas com dinheiro achem que você é um bom candidato. E aí ele tá exatamente no Natal e antes do Natal, num processo de tentar meio que seduzir uma mulher que tem muito dinheiro pra poder investir na campanha dele. E aí essa mulher tá na noite de Natal, quando tudo acontece, e ele acha que tá tudo perdido, porque as filhas tudo brigam uma com a outra.
Uma tá separada, a outra é sapatão.
É, tudo mais. E aí a mulher liga no dia seguinte, quando ele já tá... Né, quando ele já falou que gosta muito da família, que ele não quer que ele não quer que as filhas dele compitam pelo amor, que ele ama todos, então fez um discursinho, a mulher liga pra ele e fala assim, eu ainda quero, acredito em você, mas se a sua filha for sapatão mesmo, tem que colocar ela de volta pra dentro do armário. E aí ele fala, muito obrigado, mas não. É uma coisa fofa, mas que eu achei bem não realista, porque eu acho muito difícil uma pessoa que é tão egocentrada e não ter percebido o que estava acontecendo ao redor dela durante todos esses anos, de repente tenha decidido, eu vou pensar nas minhas filhas primeiro, em nem 24 horas.
Não, tudo bem, Fernanda, mas não é um filme realista. Não é um filme realista, tá?
Eu sei. Essa é minha crítica a todos os filmes de Natal.
É exatamente, fazer aqui uma das minhas metáforas maravilhosas que Fernanda ama. Filmes de Natal nada mais são que contos de fadas da vida real. ok? Então, como é um conto de fadas da vida real, é plausível dentro do universo do filme, e eu acho muito fofo, até porque, como a gente falou, essa parte da construção da família da Harper é realmente muito boa, é uma parte muito boa do roteiro, e aí a mãe fala várias e fala, tá vendo como as nossas filhas não têm coragem de ser elas mesmas, e tá. Não anula nada do resto que a gente criticou, porém, é muito bonitinha essa parte.
Sim, sim. E aí, a última coisa que eu queria falar desse filme é que me lembrou muito um outro filme que não foi um filme de Natal LGBT, né? Mas que foi vendido, eu lembro de ter visto o trailer, foi vendido como uma comédia romântica que tinha duas mulheres que se relacionavam. Mas no final, o filme em si era uma grande saída do armário da personagem da Katherine Heigl, que o filme chama Casamento de Verdade. E aí conta a história de duas meninas, que é a Katherine Heigl e a Alexis Bledel, a Eterna Rory. E as duas estão num relacionamento de anos, moram juntas, a família da Katherine Heigl não sabe. E aí a Alexis pede a Katherine em casamento. E aí ela começa esse processo. Mas aí ela nunca mente pra Alexis. Ela não pede pra Alexis voltar pra dentro do armário.
Ela não coloca ela no carro e fala assim, olha, agora que a gente já chegou, eu vou te pedir um favor.
Mas, ao mesmo tempo, não tem nada de comédia romântica pra mim esse filme. É mais um filme triste, que tem, acaba tendo um final feliz, porque é um filme, né, de comédia. Mas o plot, o entre do rolê... é muito desesperador, porque rola a rejeição do pai, rola a rejeição da mãe, rola a rejeição da irmã. Então, é um filme que você batem na sua cabeça e falam que ser LGBT é errado durante o meio do filme inteiro, para que no final o hétero, o pai, a mãe e a família hétero vai lá e fala assim, não, a gente te aceita. E aí, o fato deles aceitarem o LGBT é que existe final feliz. O que eu acho que a gente tem que desconstruir. Não necessariamente a família precisa aceitar um LGBT para que ele tenha um final feliz. Que eu acho que isso que é o mais importante, né? Da gente construir histórias onde... É que nem o personagem do Daniel no filme, né? Ele não esperou os pais dele aceitarem ele para que ele buscasse o final feliz dele, né? E eu acho que isso que é importante, né? Porque é isso, a gente tem um monte de gente aqui no Brasil e fora do Brasil... que fica esperando. Eu vou ser feliz quando a minha família me aceitar. E a gente não pode ficar usando o tempo das outras pessoas.
Concordo. E eu acho que, fazendo uma reflexão agora, isso é muito... a gente pode chamar isso de o salvador hétero, né?
Sim.
Que a gente critica em tantos outros filmes de tantos outros estereótipos. É exatamente isso. A gente vai contar uma história LGBT... contanto que tenha um salvador hétero no final, né? Complicado.
E principalmente nessas histórias que contam sobre sair do armário ou sobre, né, esse momento de descoberta, sempre, em todos os filmes que a gente assiste, sempre tem uma pessoa hétero que tá ali pra poder aceitar, acolher e falar que vai ficar tudo bem, né? E eu acho que é muito problemático isso da gente depender dos outros, né? Então eu quero muito ver um filme... LGBT, onde não necessariamente a família de sangue tem a ver com esse final feliz, sabe? Ou então que é isso, mesmo se a família aceita, existem outros conflitos que podem acontecer dentro de uma família que tem uma pessoa LGBT que não envolve a sexualidade dela.
Exatamente.
Porque é isso que acontece com todos os filmes de Natal que não são LGBT, né?
Exatamente. Os tipos de conflitos são outros, né? E eu acho que é isso que a gente precisa... que nesse ponto eu concordo com a diretora do filme. A gente precisa... a verdadeira representatividade é quando não é sobre a sexualidade da pessoa. É quando ela existe. Ela tá ali existindo, e isso é uma representatividade muito foda. Bom, antes da gente encerrar, então, eu queria deixar aqui mais duas obras natalinas com personagens LGBT, caso você esteja aí muito no clima de Natal, adore uma produção de Natal, e veja bem, olha a quantidade de produção natalina que existe no mundo, e a gente achou três com referências LGBT pra trazer pra vocês. Então, tem Happiest Season, ou Alguém Avisa, com esse título maravilhoso em português, nas plataformas de streaming on demand, pra alugar e comprar. E eu vou indicar uma série da Netflix que me indicaram no Twitter, muito obrigada por essa indicação, que chama Feliz Natal e Tal. que eu achei bom em português, eu achei o nome bom. E em inglês o título é melhor ainda, que é Merry Happy Whatever, que é de 2019, é uma sitcom de uma temporada. E de cara, tem uma história muito simples, é um cara que precisa lidar com a pressão da vida, né? Que viver já é uma grande pressão, sabemos. Ele precisa organizar o Natal em família e se preparar para a chegada da filha. Aí você fala, beleza, um plot normal. Porém, aos poucos, a série vai se aprofundando em alguns assuntos, desde apontar a importância da liberdade religiosa, passando pela igualdade LGBT e até relacionamentos parentais abusivos. E é uma sitcom, então talvez aborde esses assuntos de um jeito mais quentinho no coração.
Talvez, eu não sei porque eu não assisti esse ainda, talvez eu faça uma maratoninha agora durante o Natal, porque estaremos ficando em casa, né? Porque a pandemia não acabou.
E por fim, a gente queria deixar aqui também o filme Season of Love, que tem uma história muito bacana. É um filme que está disponível numa plataforma chamada Telofilms, in English, que aparentemente é uma Netflix de conteúdos LGBT. Eu achei mara, achei muito bom. Dá pra você assinar aqui no Brasil, porém está em dólar, então deve ser bem caro. Boa sorte.
Ou seja, milhões, milhões. Se você for rica, você fica à vontade. Então, nem eu nem Carol assistimos isso daí. Ou você assistiu, amiga? Você não assistiu, né?
Não, eu não assisti. Mas eu acho legal deixar a recomendação aqui, porque quando eu pedi recomendações de filme LGBT no Twitter, todo mundo me falou desse filme. Então, eu acho bacana. E não dá pra você ver o filme de graça. Então, mesmo que você assine a plataforma, o filme tá lá dentro pra alugar. Eu adoro que todo mundo é mercenário aqui, né? E aí você pode alugar ou comprar o filme, mesmo sendo brasileiro. E é um filme de 2019, dirigido pela Christine Baker e escrito pela Catherine Tramell. Que eu fiquei chocada, porque Catherine Tramell é o nome da personagem da Sharon Stone no Instinto Selvagem. E ela é uma assassina. Eu não sei por que a moça resolveu que esse ia ser o nome artístico dela. Mas quem sou eu pra julgar, não é mesmo? E nesse filme a gente só tem casais de mulheres comemorando o Natal, que são amigas. Isso eu achei muito legal.
Ah, eu quero ver! Netflix, se você estiver escutando, traz pro Brasil. Ou então, sei lá, Telecine, compra esse filme. A gente pode falar, quem mais a gente pode chavecar pra ver se eles trazem esse filme?
Porque aí, HBO, entendeu?
HBO, vai lá e traz.
Globoplay, todo mundo, quem quiser traz.
Não, mas eu tava pensando quando você fez o rolê de, tipo, é um serviço de streaming, e além de ser de streaming, você tem que pagar pra poder assistir esse filme. É que é isso, filme LGBT no Natal é tão raro, mas tão raro que é caro, gente.
Não, e assim, eu falei, todo mundo é mercenário, mas é uma brincadeira. Se você tiver oportunidade, alugue o filme, porque você vai dar dinheiro pro filme, isso é sempre muito importante. E aí a diretora e a Catherine Tramell vão poder fazer mais produções.
Exatamente. E eu quero só deixar indicado aqui, falando nisso, que não tem nada a ver com Natal, mas eu acho que eu não falei dessa série aqui antes, já que a gente tá falando de LGBTs. Tem uma série brasileira que estreou na Amazon Prime e também tem na plataforma Now, que chama Seus Olhos. Assistam essa série, que é completamente independente, e quanto mais gente assistir, mais as chances delas conseguirem grana pra poder fazer segundas, terceiras ou outros projetos. Então, é uma série de mulheres que se amam. E é isso que é importante, né? A gente precisa de mais conteúdo assim.
Concordo. Então é isso. Ai, que gostosinho! Um episódio curtinho de Natal pra você comemorar aí, deitada no sofá, tomando um vinho, ou um café, ou um chá, ou o que você quiser.
Amiga, Feliz Natal!
Feliz Natal! Ah, adorei! Feliz Natal pra você que tá escutando a gente. Muito obrigada. E aí, comenta lá com a gente no Twitter e no Instagram, que é @histéricaspod, o que vocês acharam desse filme, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês falaram, nossa, gente, mas era só um filme pra ficar gostosinho no coração e vocês me fizeram refletir. Isso é sempre muito importante. E é isso, um beijo! Feliz Natal, Feliz Ano Novo, chega de 2020! Não aguento mais.
Fica em casa, gente, tá quase acabando. Um beijo!
Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.